Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao primeiro episódio do Íris Brasil Podcast. Aqui quem vos fala é Lucas Baptista, o seu anfitrião. E aqui na minha frente, para conduzir juntamente comigo esse podcast, Andrew Funstone. Seja bem-vindo, André.
Obrigado, Lucas. É um grande prazer estar aqui com vocês.
Mas, para explicar para vocês quem nós somos e o porquê desse podcast, eu queria começar dizendo que o Íris, ele é uma agência missionária interdenominacional que começou com Heidi Holland Baker. Eles que são missionários dos Estados Unidos, eles implantaram uma base missionária em Moçambique há mais de 20 anos atrás. E eles viram um avivamento acontecer naquela terra. E eles sonharam em Deus que aquele avivamento e aquele fogo do Espírito Santo podia ser espalhado por todas as nações. E mais de 20 anos depois, o Íris ele tem mais de 70 bases espalhadas em todos os continentes do mundo. E aqui no Brasil, especificamente, nós temos 5 que nós trabalhamos no sertão brasileiro, em lixões, em favelas, em zonas de prostituição. E nós temos um trabalho muito, muito grande aqui no Brasil que vale a pena ser conhecido. Então, inclusive, já fazendo um apelo aqui, se você quiser conhecer mais, entra no site do Íris Brasil, que você vai ter acesso a todos os sites das bases missionárias e dos projetos que a gente desenvolve. Para começar, eu acho que para a gente se conectar aqui, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Lucas, eu já falei isso, mas eu sou esposo da Sara, linda, maravilhosa. Pai do Tito, Tito que tem 3 meses, veio para aqui mudar minha vida. E eu sou missionário junto com a minha esposa e meu filho há 5 anos, do Íris. Nós servimos primeiro na base do Íris Fortaleza por 3 anos e meio, e depois disso nós fomos para a Tailândia, fomos missionários lá. E por causa dessa pandemia, e mais à frente a gente vai entrar um pouco nesse quesito da pandemia, por causa dessa pandemia a gente foi forçado a voltar aqui no Brasil, mas já a gente está de volta. E você, André, conta um pouquinho para a gente.
Então, meu nome é Andrew e eu moro aqui em Ceará, no calor da Fortaleza. Eu amo o Brasil, sou inglês. Que talvez meu sotaque ainda, infelizmente, tem um pouquinho, mas eu vou chegar lá. E Lucas é um pai da primeira viagem, né? Eu já tenho 3 filhos e só uma esposa, mas...
Graças a Deus.
Graças a Deus. Ela é muito linda, ela vem da Rio de Janeiro, encontramos em Jocum. E eu passei 10 anos trabalhando no Jocum, aqui em Fortaleza. E mais ou menos, foi 8 anos atrás, a gente iniciamos Íris Fortaleza, junto com um casal chamado Rabbit and Lorelai Babuti. E tem sido não tem coisa melhor, né? Viver os sonhos que Deus tem para nossas vidas. E uma coisa que eu gosto muito aqui é que a gente vê, por exemplo, o Lucas, conheci quando ele chegou, solteiro, dando trabalho para todas as outras. E agora, pai com filho, a gente tem acompanhado um monte dos missionários chegando solteiros, agora casados, com filhos e sendo espalhado, enviado para as nações. Então, esse é meu coração, ver pessoas levantado e enviado para falar sobre este lindo Jesus para todas as nações na Terra.
É muito legal ver esse processo acontecendo, né? Diante dos nossos olhos, né?
Eu senti
pessoas
velho,
chegando,
mas... Senti vovó, mas é muito bom. Mas se você me ver jogar bola, tu vai ver que eu sou jovem, enfim.
Rapaz, o inglês aí gosta de futebol, viu? André, então é o seguinte. Para a gente começar, eu acho que é sempre importante a gente começar pelo porquê. Eu vou inclusive citar um cara aqui que chama Simon Sinek. Ele é um cientista comportamental e ele fez um estudo de pessoas que se destacaram no curso da história. Pessoas como Martin Luther King, como Wright Brothers, que eles tentam falar que eles voaram primeiro que o Santos Dumont, mas como brasileiro eu falo que foi o Santos Dumont.
Cosmo visão.
Mas o Wright Brothers e o Steve Jobs e tal. E esse círculo de ouro que ele chama é basicamente constituído de 3 círculos. O menor é o porquê, O do meio é o como e o maior de todos é o quê. Então, basicamente, é o seguinte. Todas as pessoas no mundo sabem o que fazem. Absolutamente todas. Sabem o que fazem na vida. Uma boa porcentagem delas sabem como fazem o que fazem. Mas pouquíssimas delas sabem o porquê fazem. E o que diferencia todos esses grandes homens que se destacaram é justamente a linguagem inversa. Não é começar pelo quê, mas pelo porquê. Por que eles fazem o que eles fazem? É isso que os movia, né? E no meio de um mar de podcasts e um mar de conteúdos facilmente acessados por todos nós a qualquer momento, por que esse podcast? Qual é o coração por detrás desse podcast? Por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui?
Para mim é para ficar em primeiro lugar na ranking e ganhar muito dinheiro. Não, esse que é mundo corre atrás, né? É. Mas essas coisas não satisfazem e não é permanente. Tudo que a gente faz precisa ser para a eternidade. E a gente faz porque a gente ama tanto Jesus. E a gente quer que ele seja conhecido em todas as nações, por todos os povos. E nosso coração é que este podcast pode ser um combustível para todos os ouvintes que estão ouvindo, para dar gás, para terminar esta grande comissão, para fazer Jesus conhecido, famoso, que ele é tão digno. Então, este é o coração que traz este podcast. A gente quer ser um ferramenta para despertar, levantar, treinar, capacitar, equipar e fazer pessoas ainda mais apaixonadas por Jesus também.
Uau. Então, eu acho que é muito importante fundamentar isso. Essa é a base. Esse é o porquê. A gente faz porque a gente ama Jesus. A gente faz porque a gente quer que ele seja conhecido. E hoje, na era que nós vivemos, não existe plataforma melhor do que as mídias sociais, os podcasts, os Instagrams da vida, que todo mundo tem acesso, vê e compartilha e acessa os conteúdos. Mas é importante sair dessa superfície apenas da mídia e aprofundar no porquê, né?
É. O palavra rema que Deus me deu foi durante o pandemia. Pandemia?
Pandemia.
Pandemia.
Isso.
Vou chegar lá.
O sotaque inglês está forte.
É. E foi bem no início. E Deus colocou muito forte Mateus 10, 27 no meu coração. E Mateus 10, 27 fala: o que eu lhes digo na escuridão, fala a luz do dia. E o que é o sussurrado, fala aí.
O que eu sussurro?
Sussurro em seus ouvidos, proclama dos telhados. Então, foi realmente um tempo, a gente passamos lockdown, a gente, às vezes ainda está no meio do lockdown, dependendo do que o governo decide, mas foi um tempo para ir para quatro, foi um tempo de escuridão, foi difícil. Graças a Deus eu não tenho nenhuma familiar que morreram, mas eu sei, com certeza, muitos de vocês escutando, conhecem talvez alguém. Não foi um tempo fácil, foi um tempo de escuridão. Mas o luz do dia está chegando. Um tempo bom, eu acredito com todo o meu coração, o tempo do avivamento mundial está aproximando. E a gente precisa aproveitar este tempo de escuridão para ouvir o que Deus está falando. Porque todas as nossas atividades cessaram. A gente foi para aquele lugar secreto. E lá que ele vai sussurrar aos nossos ouvidos o que está no coração dele. Como antes, ele sussurra, ele não grita em cima do barulho. Quando ele veio, ele sussurrou no meu coração. E o segundo parte é: depois ele sussurra no seu coração, ele fala para você. É para você falar o que ele falou no íntimo, no secreto, um proclama, em gritar nos telhados. E naquela época, eles gritavam nos telhados para contar as coisas. Hoje a gente tem um podcast para gritar nosso clamor.
O podcast é nosso telhado.
O podcast é nosso telhado. Então, nosso podcast é podcast Ilhas Brasil, mas é os vozes de telhados que a gente quer realmente usar para disseminar o que Deus está falando para nós no lugar secreto. E não somente nós, mas todas as nossas amizades que a gente tem com grandes homens e mulheres de Deus não somente aqui em Brasil, mas nas nações, e convidar elas para vir e compartilhar, gritar, proclamar as coisas que Deus mostrou a elas no lugar secreto.
E você mencionou a pandemia, que foi um grande fator para a gente poder meio que se enclausurar, se retirar e ficar no secreto. E na tua concepção, qual por que que Deus fez isso? Eu sei que em tempos difíceis, e isso a gente constata pela história, inclusive a história da igreja, em tempos difíceis são os momentos que o cristão mais se aproxima de Deus, mais eleva o seu espírito e busca socorro divino e tudo mais. E num tempo como esse que a gente está vivendo, por que que você acha que Deus permitiu isso acontecer? Você acha que, ainda que tenha fatores ruins, como as mortes e todos esses efeitos da pandemia, tem um lado bom da história?
Tem. Eu não acredito que foi Deus que fez, mas como você falou, ele permitiu. Então, ele não perdeu o controle, Satanás não é mais forte, trazendo morte e destruição no mundo inteiro, mas o que a gente vê, como você falou, na história de avivamentos, ele sempre nascia no momento da crise. Pode falar qualquer, até os recentes na China, na Irã, mas os antigos, na Azusa Street, é a mesma época que Azusa Street nasceu, tinha o terremoto de Los Angeles que matava milhares. Então, o que a gente está vendo é uma crise não só local, mas uma crise mundial. Todas as nações estão passando isso. E, para mim, esse é um sinal que Deus está pronto e preparando um avivamento mundial. E isso que a gente acredita com tudo no nosso coração. A gente quer realmente usar este tempo para nos preparar. Então, tem dois tipos de pessoas que vão sair da pandemia. Aquelas que, tipo, só se protegia, sentava no sofá, assistindo Netflix, comendo Doritos. Esses crentes vão sair meio
baqueados.
E já muitos têm desviados, né? Uhum. Se vê os números dos jovens na igreja agora, desviou muito. Eu acho que muito, porque eles não têm aquele fogo íntimo pessoal. Eles requerem pessoas para levar elas para Jesus. E tem outra que eu acredito que as pessoas estão escutando, que ainda no meio de tudo isso, elas estão indo fundo, elas estão pressionando para conhecer Deus mais. E ouvir o que Ele está falando. E quando o dia da luz vem, quando o tempo para gritar dos telhados vem, este avivamento mundial, elas vão estar prontas com palavras, com um força dentro delas, para realmente ser um agente de mudança neste mundo. Então, o que eu vejo que Deus fez? Eu acho que muito de nós, eu sei que a gente levou 100 missionários de ir para o Brasil para descendente, bem no começo do ano, parece outra
século. Parece que foi,
né?
Tem um passo, né?
Foi um tempo incrível, né? Aí a gente tudo gritava, 2021, ano da Deus vai agir, mudar o mundo. E em 2020 tinha muitas coisas boas planejadas, preparadas. Muitas conferências, muitos eventos nos estádios, muitos movimentos. E Deus tem permitido tudo isso ser cancelado. A gente precisa perguntar por quê. E eu acredito, sendo missões por muito tempo, você vai muitas vezes cair neste erro, que muitas vezes você corre atrás e faz tanta coisa para Deus, mas esquece o próprio Deus. Uhum. E muitas vezes você tem as estratégias, as coisas estão dando certo, você tem as visões, projetos, estratégias e planos, e é muito fácil para fazer na sua própria habilidade, como seu network de amigos. E Deus está falando, isso é bom, mas isso não vai dar fruto no onde que vai ser liberado no futuro. Você precisa eu e somente eu. Não é sobre sua marca, seu logo, é sobre sua intimidade comigo. Então, acredita, Deus está chamando a gente de volta para Ele mesmo.
Uhum.
Onde tudo barulho, tudo distração está silenciado e a gente se apaixonar para Ele e ter aquele lugar de intimidade. Tem, acho que um povo de Israel fez isso muitas vezes, né?
Uhum.
Aí Oséias 2 fala muito sobre isso, né? Que é o povo de Israel estava correndo atrás, acho que Oséias 2, 3 e 14. Eles enfeitou elas com anéis e joias e foi atrás de seus outros amantes. Mas de mim, elas se esqueceram, declara o Senhor. Então, está correndo atrás de todos os amantes que este mundo tem e esquece o Senhor. Então, o que, que Deus faz para elas? Próximo versículo. Portanto, agora vou atraí-lo. Vou levar você para o deserto e eu vou falar com você com carinho. Então, o que esta estação, isso que Deus está fazendo? Às vezes, com intenção, sem intenção, a gente tem esquecido ele. Nos mínimos detalhes, ele está nos chamando. Ele não está aqui com vara, querendo disciplinar, mas ele está querendo nos levar para um deserto. O deserto é lugar seco, né? Lugar sem distração, sem barulho. A gente está nesse lugar. Todos os nossos planos, coisas que a gente corre, foi cancelado. E nesse lugar ele vai, fala com nós com carinho. Sussurrar em nossos ouvidos, a nos dar a estratégia dele para essa estação que está vindo. É nessa estação que está vindo, eu sinto meus ossos, que é uma estação que o mundo nunca tem visto antes. E a gente tem o privilégio de estar vivo nesta.
Uhum. Hoje de manhã eu estava assistindo uma pregação, um trecho de uma pregação do Martin Lloyd-Jones.
Uhum.
E ele estava falando justamente sobre a passagem de Êxodo, que Deus prometeu ao povo que lhe daria vitória sobre os seus inimigos, que enviaria anjos para lutar por eles, para defender eles, que eles entrariam numa cidade que emana leite e mel. Ele prometeu conquistas, bênçãos, favores, mas o povo respondeu: sem o Senhor a gente não vai. E aí ele traz essa aplicação para os nossos dias. De tantas coisas que a gente estava planejando fazer esse ano, tantos projetos, tantas conferências e tantos ajuntamentos, não que o ajuntamento seja mal em si mesmo, né? Mas ele fala até na pregação, mas a pergunta assustadora que eu te faço é: Deus está contigo? E às vezes eu acho que foi um tempo chave na história da igreja para a gente rever se realmente o que a gente estava fazendo, a gente estava com ele, né? E Deus está com a gente ou não está com a gente? Essa deve ser a primeira pergunta, né? Botar projetos, metas, planejamentos à frente, mas botar ele à frente, né?
Ele é tudo para nós. E eu acredito muitos cristãos, por causa das palavras que a gente está sendo pregado, está correndo atrás da bênção de Deus. Eles querem o que ele pode dar para elas, em vez dele. E Deus é um Deus
pode falar em inglês.
Jealous God. He's a jealous.
É um Deus ciumento.
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 Isso aí ele não quer que a gente corra atrás dessas coisas, se essas coisas nos levam longe dele. Ele quer dar essas coisas, mas só quando o nosso coração é totalmente para ele. E neste tempo não é fácil, é difícil. Mas é um tempo de ser refinado, preparado. Porque a glória que Deus vai derramar nos próximos 5 anos, se a gente não está preparado e refinado, esta glória vai nos matar, em vez de nos abençoar.
Com certeza.
E tem um versículo que acho que em 2... Segundo Samuel 6, Davi e o povo de Israel estão trazendo o arca de Deus de volta, né? E eles estão lá pulando, gritando com os músicos, e é um show, é lindo, todo mundo está feliz. Aí, de repente, o arca que está sendo carregado sobre 2 bois, né? Na carta, cai. Você acha que um boi entrou no buraco na estrada e o arca cai. E o levita, né? O sumo sacerdote, Uzia, ele tocou e morreu. Aí o que é interessante é que o buraco onde o boi tropeçou aconteceu em frente da ira da Nakona. Ira, é? Ira?
Ira.
Ira. Então, eu não acho que é é coincidência. Foi propósito. E foi mais ou menos que está quando a gente está andando na rua, em nossos ministérios, gritando, dando glória a Deus, e tudo é bom, mas de repente a gente entra num buraco. E tem quem mora aqui em Fortaleza, sabe que tem muito buraco na rua, né? Voltando do sertão um dia, a gente quebra o nosso
eixo.
Eixo da nossa safeira. Que a gente entra num buraco. Então, alguns buracos só dá furo pro pneu. Outros buracos quebra tudinho. Aí, este buraco que o mundo tem entrado, este ano, é buraco grandão. Para parar todo mundo mesmo. Mas, na graça de Deus, ele nos parou em frente da ira. A ira. Esse lugar onde Deus pega o trigo, não? Bate, 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 bate. Em tudo que é superficial. É, e sépulos. O que é sépulos? Desnecessário, passageira, o vento leva. E Deus está querendo nos purificar. E só que o trigo permanece. E Deus está tirando coisas em nossas vidas. Começa primeiramente comigo. E das igrejas, das missões, purificando, tirando o desnecessário, que é temporal, que é o vento vai levar a nos deixando o puro, que é eterno. Eu com minha esposa, a gente tem feito muito jardinagem em nossos corações durante este tempo. Que a gente não está correndo mais, a gente está em casa junto. E está purificando, tirando as coisas ruins, plantando as coisas boas. Ixi, meu esposo está ligando agora, acho que está ouvindo que estou falando dela. A gente tem tanta sintonia.
É, ligou agora, justamente quando você estava falando dela.
Oh, Jesus, Espírito Santo. Acho que deve ser para falar que ela me ama, que é planta mais flores junto no nosso jardim. Mas isso que eu realmente acredito que está acontecendo. Eu acredito que Deus precisa trazer de volta para a igreja o temor de Deus. A gente fala tanto presentes, 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 mas a gente não tem... Desliga aí, meu amor. Pronto. Desculpa. A gente não tem aquele temor de Deus mesmo com presença de Deus. E se você vê a razão pela qual Deus permitiu que o sumo sacerdote morreu... é que eles estavam carregando o presença de Deus de maneira errada. Eles viram os filisteus carregar o arca na carroça com boi.
Uhum.
E Deus nunca falou que poderia carregar assim.
Eles queriam imitar, né?
Eles queriam imitar o mundo. A gente imitar tantas coisas no mundo, nossas conferências nas igrejas, os luzes, os shows, os fumaças, não é errado. Mas a gente só precisa fumaça da máquina porque a gente não tem verdadeira fumaça da glória de Deus. A gente tenta imitar. E Deus fala, olha, e sempre na Bíblia, tipo, em sonhos, veículos ou carroças são, tipo, o sinônimo de ministérios. Não é sobre estrutura que Deus vai derramar a glória e a presença dele. Não é sobre ilhas, igreja e tal, é sobre pessoas. É quando levitas, adoradores, carrega a presença, ele vai vir e manifestar, mas a presença de Deus é pesado. E se a gente não está forte o suficiente nesse tempo da academia espiritual em nossos corpos, fortalecer nossos músculos de fé. Infelizmente muitos cristãos durante esse tempo estão muito flácido, porque eles não estão indo para lugar secreto contra a resistência e buscando Deus. Eu não vou para a academia muito. Se você tinha um vídeo aqui, tu ia ver que não tem muito músculo, mas às vezes, enquanto eu vou, foi semana passada com meu filho, a gente estava lá com os pesos, né? A meu filho pega um peso, fala, pai, este peso é pesado. E eu falei, não, mas claro, meu filho.
Para isso que foi feito.
É para isso mesmo. Mas a gente entende na vida física, se a gente não levanta algo além do nosso conforto, a gente nunca vai ficar mais forte. E a gente precisa realmente estar puxando dentro resistência para alcançar o coração de Deus, para fortalecer nossos músculos. Mas a igreja, às vezes prega é sobre conforto. Muitas pregações durante
a pandemia
tem sido isso. Não, guarda aí, dá glória a Deus, vai passar, depois tudo vai voltar normal. Não quero nada voltar normal, eu quero totalmente diferente. E a gente precisa usar este tempo para nos preparar para as coisas que vai vir. Então, o coração traz este podcast para falar qual mudanças que a gente precisa ter em nossa vida cristã, nossa igreja, nossa maneira que a gente faz cristianismo, que vai trazer outro estilo de vida, que vai trazer, vai ser conduzível para esse novo avivamento que vai vir no futuro.
A gente está às portas de um novo avivamento, mas esse avivamento não pode ser conduzido pelas mesmas ações que a gente carregou por tanto tempo e que a gente sabe que foram erradas. Ações muitas vezes que valorizavam muito mais a nós, ações que valorizavam favores de pessoas, e, enfim, pastores que favoreciam o aspecto financeiro, e a gente como missionário também às vezes valorizava o aspecto financeiro. Essas coisas não podem mais ser mais normais no nosso meio. Então, por isso que a gente precisa falar de um novo normal. Não desse novo normal que o mundo está apresentando, falando que o novo normal agora é esse. Agora a gente é distante, agora a gente é afastado, as relações humanas estão sendo enfraquecidas. Não é esse normal que a gente está falando. É o normal do não conformismo. O normal que a gente não aceita mais do que nos trouxe até aqui, do ponto de vista dos nossos defeitos. A gente precisa assumir uma nova postura, assumir um novo compromisso de devoção com o Senhor. Porque esse compromisso que vai ajudar a gente a carregar para frente os próximos anos que estão por vir. Porque, estudando um pouco a história dos avivamentos, a gente sabe que ele é sempre precedido por oração e arrependimento. E talvez Deus está usando essa pandemia para isso, para a gente se enfurnar nos nossos quartos e se arrepender das coisas que fizemos nos últimos anos e que nos impediram de ir mais longe naquilo que Deus tinha para todos nós, e não só individualmente, mas como comunidade de fé, como missão, como igreja, e avançando a agenda de Deus nessa terra. Mas, com isso tudo em mente, o que vai ser o corpo do podcast daqui para frente? Do que a gente vai falar? Do que a gente vai abordar? Qual é o assunto? A gente falou do porquê, agora a gente vai falar o que a gente vai fazer. Qual o corpo do assunto, do conteúdo que a gente vai distribuir aqui nessa plataforma?
A gente quer realmente ser bem prática. A gente não quer só mistificar com muita teoria, mas a gente quer ser podcast bem prático e tal, vocês fermentos. Acho que a gente vai ter várias séries, né? O primeiro série que a gente quer é realmente falar o que é o novo normal para o cristianismo. Acho que Mike Bickle, o líder da Casa da Oração, ele falava, Deus falou para ele, a percepção do cristianismo vai mudar em uma geração. Eu acredito nessa geração. E o que é o mudança, o que é o new normal, o novo normal, o que é o novo o odres que a gente precisa andar para ver esse derramar do novo vinho sobre nossas vidas. E o primeiro série vai ser sobre essas mudanças, as purificações, os reajustes que a gente precisa. Muitas vezes não é um novo molde, é voltar o início, de como Jesus falou para a igreja primitiva fazer. E a gente vai debater isso nos primeiros alguns podcasts, e depois a gente vai estar chamando pessoas de vários continentes do mundo que a gente tem em nossa família, e realmente ouvir o que Deus está fazendo naqueles continentes, O que Deus tem falado para elas, sussurrado para elas no tempo do lockdown, no tempo secreto, e o que elas estão vendo que precisa ser gritado, detalhado para este avivamento que vai vir. A gente vai estar chamando os líderes de bases também para trazer tudo que eles carregam. E eu sou bem empolgado com tudo que Deus quer derramar sobre nós através deste conteúdo.
Então, fica aqui uma dica: vamos ser bravamente intencionais nesse lockdown. Como você falou, vão sair duas pessoas dessa pandemia: os preparados e os baqueados. Então, que saiamos preparados, ainda mais fortalecidos na fé. E a gente espera que, de alguma maneira, esse conteúdo e essas conversas e tudo isso que a gente vai propor aqui possa te edificar, possa te abençoar e possa ser útil, de alguma maneira, naquilo que você faz e que gere muitos frutos onde você está. Sendo você missionário que está ouvindo esse podcast ou não, essa palavra aqui não é para categorias, essa palavra é para cristãos, essa palavra e esse podcast é para pessoas que amam Jesus e que querem se desafiar nesse tempo a viver algo novo, algo mais profundo em Deus, algo que talvez você ainda não tenha vivido na sua vida. Então,
aviva listas que não quer perder esta onda que vai ser liberado. A gente está preparando você que a sua prancha vai estar alinhado, que quando esta onda vem, que vai vir, você não vai ser espectadores, você vai ser participantes.
Essa é a palavra. Alguma consideração final?
Não. Tem muitos, mas estão.
Vamos deixar para os próximos episódios,
três, né? 3-4 horas, né?
Não.
Só que a gente ama vocês. Se você tem algumas perguntas, temas que você quer que a gente aborda,
pode mandar.
Pode mandar. Todas as coisas que eu ouvi os YouTubers dos meus filhos que assistem falar, dá o like, posta, comenta. Como é? Compartilha.
Compartilha,
faz,
comenta.
Tudo aquela negócio. Eu sou velho, não entendo isso de novo. Juventude, mas faz o que precisa ser feito para espalhar este meio da comunicação para a gente.
Que a voz dos telhados não seja apenas a minha, a do André, mas seja a sua também, compartilhando esse podcast, avançando ainda mais esse conteúdo, para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas. A gente vai abordar muitas coisas nos próximos episódios, então fica ligado, não perde nenhum, que você com certeza vai ser muito abençoado. Obrigado por assistir até aqui. E esse ouvir. É um pouquinho... ouvir.
A gente terminou bem.
A gente terminou bem. Terminou ótimo, com chave de ouro. Mas...
vamos refazer tudo. Pronto, estragou.
seja muito bem-vindo ao Iris Brasil Podcast. E esperamos que a gente possa ter um longo relacionamento de conteúdo aqui. Deus abençoe. Estamos juntos.